Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela oportunidade de retornar à casa do Senhor. E com muita alegria, estamos aqui nesta noite para cultuar ao Senhor, adorar a Deus, sentir a presença dEle. Quero louvar a Deus pela vida do Grupo Melodia, cada membro do grupo. Agradecer em especial ao auxiliar de trabalho, irmão João Loura, irmã Miriam, que me fez o convite para compartilhar com os irmãos uma palavra nesta noite. Então, deixo aqui registrado meu muito obrigado. Convido a todos para se levantarem para a leitura da palavra de Deus. Abra, por gentileza, Êxodo, capítulo de número 33, versículo 1 e 2, e o versículo de número 15. Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 1, número 2 e o 15. Todos encontraram? Versículo 1 diz: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Número 15. Então lhe disse: se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Por favor, repete o número 15. Tomai os vossos assentos. Queridos, eu quero compartilhar nesta noite uma palavra que Deus colocou em meu coração nessa manhã. Eu quero aqui entregar algo que o Senhor revelou ao meu coração. Como norte da palavra, o versículo de número 15: se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. A palavra de Deus, ela vai dizer a respeito de um homem chamado Moisés. Moisés, homem de Deus, tem a sua história contada a partir do seu nascimento, quando tem sua vida ainda bebê, preservada pelo Senhor. Se analisarmos o capítulo de número 1 do Êxodo, nós entenderemos a situação que o povo de Israel estava vivendo no Egito. O povo estava crescendo muito. Pelo fato desse grande crescimento, a Bíblia diz que a perseguição, ela levantou de uma maneira também muito grande. Porque a gente glorifica a Deus e louva o Senhor nesta noite, quando olhamos para o capítulo 1, é que a perseguição, ela não foi impedimento para o crescimento do povo de Deus. Trazendo para esta noite, qualquer tipo de perseguição quanto à igreja de Deus, podem tentar calar o povo de Deus, pode tentar perseguir, pode até querer falar que quer acabar com a igreja, mas a notícia que sempre estaremos pregando é que ninguém vai calar a voz da igreja de Deus. Em contrapartida, também não acaba com a igreja, porque a igreja, ela não é do homem, a igreja é do Senhor Jesus, a igreja é a noiva, a igreja é a eleita de Deus, a igreja, ela foi fundada não em Pedro, mas a igreja foi fundada na rocha, que é Cristo Jesus. A ponto da palavra dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E voltando ao sentido, ao texto, a Bíblia então, a partir do capítulo de número 2, vai começar a contar a história do nascimento de Moisés. Algo muito interessante, porque a Bíblia começa dizendo assim: e foi um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. Atentai para o versículo de número 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs dos juncos à margem do rio. Se você começar a entender esse texto, você já vai perceber que milagre já está acontecendo aqui na vida de Moisés. A partir do capítulo 2, nós já vemos o cuidado de Deus. Por quê? Colocar uma criança dentro de um cesto, à margem do rio, isso aqui já é motivo para dar glória a Deus. Porque a criança, ela foi preservada por momentos dentro desse cesto com vida. Isso aqui já é o cuidado de Deus. O que eu vou dizer é que já era o interesse de Deus na vida de Moisés. Já era algo sobrenatural acontecendo. Já era algo mais do que especial acontecendo. O outro milagre que eu poderia estar falando aqui é que a própria mãe dele cuidou dele. Então já é mais milagre. Já era o cuidado do Senhor com a vida de Moisés. A partir do capítulo de número 3, nós vamos contemplar Moisés em outra fase, a fase adulta. E a Bíblia diz que apacentava Moisés o rebanho do seu sogro chamado Jetro. Ele era sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Nesse instante, nesse momento, diz a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3 e versículo 2. Eu gosto de ler para você ter noção da grandeza desse Deus. Diz a Bíblia: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Isso aqui é algo que Deus, ele queria mostrar para Moisés. Tanto é que agora, o que é que Deus está fazendo aqui nessa fase da vida de Moisés? A Bíblia vai dizer que Deus coloca fogo nessa sarça. E o próprio Deus, ele fica no meio do fogo. Aleluia. E do meio do fogo começa a sair voz, está entendendo? Do meio do fogo sai voz. E o que Moisés não estava entendendo é por que que a sarça estava pegando fogo e não se consumia, diferente das demais épocas e vezes que as pessoas contemplavam então uma sarça pegar fogo no deserto, porque as demais pegava fogo, mas apagava. Aqui a sarça está pegando fogo, aleluia, a sarça pegando fogo, a sarça estava ardendo e não estava sendo consumida. Resumindo a miúdo, quanto mais ele olhava para a sarça, mais linda a sarça ficava. E quanto mais ele olhava, mais fogo ela estava pegando. E a Bíblia diz que ele diz assim: eu vou olhar, o que, que é isso? E ele diz: eu vou chegar para contemplar de perto o que, que é isso. Porém a palavra diz que do meio do fogo, quando Moisés vai se aproximando para ver aquela grande visão, e o pensamento de Moisés era esse: eu vou chegar perto porque eu não estou entendendo nada. Eu vou chegar perto e vou verificar por que que essa sarça não está se consumindo. E quando o Senhor Deus percebe que Moisés estava indo em direção, ele bradou do meio do fogo. Ele brada com a sua voz do meio do fogo e diz: Moisés. E Moisés diz: eis-me aqui. E o Senhor começou a conversar com ele, dizendo: não te chegues para cá. Tira os sapatos ou as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Se você quiser glorificar a Deus, aqui já tem uma grande revelação. O lugar não se tornou santo por causa da presença de Moisés. Claro que não. O lugar se tornou santo por causa da presença do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, a partir desse momento que eu li esse versículo para você, eu posso dizer numa aplicação para você entender nesta noite: Deus sempre gosta de falar no meio do fogo. É por isso que a Bíblia também diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Percebam bem que na manifestação do Espírito Santo, na igreja primitiva, quando os irmãos estavam orando, além daquela algo maravilhoso como vento impetuoso, a Bíblia também diz que apareceu ali fogo. João Batista, quando ele pregava o arrependimento, ele diz: olha, eu estou batizando na água aqui para o arrependimento, mas após mim está vindo um que eu não sou digno nem de desatar as alparcas desse homem. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui nesta noite. E estamos aqui reunidos, e a igreja, a Assembleia de Deus, nós que temos essa característica, essa marca registrada, nós não aceitamos o chamado culto frio, porque a presença de Deus, ela tem que permanecer no altar de cada crente aqui nessa noite. Levanta tua mão para o céu, ô glória, você pode exaltar o Senhor aí. Eu vou continuar pregando a palavra, mas eu quero aquecer o seu coração para dizer que Deus está presente aqui na reunião, para dizer que Deus está aqui presente para realizar algo sobrenatural. Enquanto eu estou aqui pregando a palavra, Deus pode te curar embaixo, Deus pode curar aqui em cima, Deus pode renovar embaixo, Deus pode renovar aqui em cima, Deus pode batizar com o Espírito Santo, porque quem manda aqui é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo nesse lugar. Ô glória, tentai mais um pouco para a palavra. Ramanto Calaban, Chuica Mandaraga, Shurikandarabia. Aleluia! Oh glória! Aleluia! No versículo de número 6, eu já até citei parte dele, mas eu gostaria de ler para os irmãos. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés agora, ele cobriu o seu rosto, porque ele temeu olhar para quem estava falando com ele, que era o próprio Deus no meio do fogo. E o que vem acontecer agora, nesse momento, no versículo de número 10, o Senhor, ele vai anunciar para ele uma tarefa. E nessa tarefa Deus disse: olha, eu conto contigo. Deus fala a tarefa. Qual é a tarefa? Deus foi dizer a partir do 7, dizendo: olha, eu estou vendo a aflição do meu povo que está no Egito. A situação não está boa. E Deus diz: eu estou descendo para livrar o meu povo. A vontade de Deus aqui era levar o povo, tirar o povo lá daquela terra e levar para uma terra que estaria manando leite, uma terra que estaria manando mel. O que me chama a atenção é que no versículo 10, depois que Deus anunciou ele aquilo que era o propósito original do Senhor, Deus vai dizer o seguinte: só que eu conto contigo na tarefa. O que é que está escrito no versículo 10? Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, lá do Egito. Uma coisa é ouvir a voz de Deus igual ele estava ouvindo. Outra coisa é o Senhor falar: olha, eu desci, vou querer que você me ajude. Eu preciso de você. Você vai ser o guia do povo. Eu preciso de você nessa tarefa. Aí a Bíblia diz que Moisés agora, ele vai temer. E ele vai dizer: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para que vá a Faraó e tire esse povo do Senhor de lá? Quem sou eu? Aqui, amados, eu vou abrir um parênteses para dizer algo para a tua vida. E o que é? O Senhor também, em todos os tempos, tem levantado homens e tem levantado mulheres, jovens e adolescentes, entregando tarefas. A realidade é que muitos ainda estão dizendo: Senhor, eu, logo eu, como eu, Senhor, não estou entendendo, é eu mesmo. E o Senhor está dizendo: é contigo mesmo, rapaz. O Senhor está dizendo: é você mesmo, mulher. O Senhor está dizendo: é você mesmo, jovem. O Senhor está dizendo: é você mesmo, adolescente. Não tem aquela pessoa que diz: Senhor, eu não sei fazer. Senhor, mas eu não consigo fazer. E Deus está dizendo nesta noite: eu não estou te perguntando se você sabe fazer ou deixa de fazer. O Senhor está dizendo para você: se você colocar na brecha, eu te uso. Ramachuri Kamanaya e Kamachora Makandarabia. Ô glória, e a partir desse momento então eu começo a pregar sobre a presença de Deus na vida de um homem. O que veio a ser essa presença na vida de um homem? E eu prego que a presença de Deus é que faz a diferença na vida de qualquer ser humano. Ô glória, ô glória. E por muitas vezes, muitas pessoas não entendem. Eu não consigo entender quando aquela irmã, quando aquele irmão pega o microfone, o fogo cai. Quem já ouviu isso pelo menos duas vezes? Eu não consigo entender porque aquela irmã, aquele irmão não tem um conhecimento teológico. Às vezes não sabe nem ler o ar. Mas quando pega o microfone, meu filho, Amante Calabachaia, o céu fica baixinho, a glória de Deus manifesta. E alguém daí talvez não entende, alguém lá de fora talvez não entende, e Deus está olhando dizendo: está caindo a graça, está caindo glória, está caindo fogo, está caindo poder, porque tem intimidade comigo e porque tem relacionamento comigo. Oh, glória, oh, glória. E eu anuncio nessa noite em alto e bom som: o que faz a diferença na minha e na sua vida se chama a presença de Deus. Oramanakasha. E a Bíblia então vai dizer, voltando ao texto, que ele começa a dizer: Senhor, logo eu, como eu, Senhor, eu não consigo. Aleluia. Só que a partir do capítulo 4, especificamente no versículo de número 10, só me acompanhe. Aleluia. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente. A primeira coisa que ele fala com Deus: eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de antes de ontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e sou pesado de língua. Bom, o Senhor estava ouvindo Moisés, o Senhor estava escutando ele, e quando ele começa a falar essas coisas, que ele não era eloquente, que ele era um homem pesado de boca, que ele era um homem pesado de língua, o Senhor disse a ele: eu vou te fazer algumas perguntas também. E a primeira pergunta que Deus faz a ele é o seguinte: quem fez a boca do homem? Alguém está entendendo? Ramanda calabashana rabashaya. A outra pergunta: ou quem fez o mudo? Alguém está entendendo? Ou quem fez o surdo? Ou que vê? Ou cego? E Deus disse: não sou eu? Aleluia! A partir desse momento que ele escuta essa voz, Deus, ele vem e diz o seguinte: vai, pois, agora, já que está falando que é de boca pesada, que é de língua pesada, Deus disse: vai, pois, agora, porque eu serei com a tua boca e vou te ensinar o que é que você tem que falar. Oh, glória! O que Papai do Céu está dizendo aqui nesta noite: não tenha medo da tarefa que Deus te entregou. Porque Deus, ele dá tarefa, mas ele não fica olhando assim se vai dar certo ou se vai dar errado. Deus entrega a tarefa e diz: eu estou junto. Conta comigo que eu te ajudo. Conta comigo que eu te ensino. Conta comigo que eu te oriento. Conta comigo que eu vou te guiar. Conta comigo que eu vou fazer. Levanta a tua mão para dar glória. Por favor, melhore esse retorno para mim, em nome de Jesus, filho. Oh, glória a Deus. O Senhor está dizendo nesta noite: eu preciso de você. Não, eu vou repetir porque parece que poucas pessoas entenderam. Deus está dizendo: eu preciso de você. Alguém pode até dizer: Senhor, mas a minha idade está avançada. Senhor, mas eu sou menino demais. Senhor, mas eu sou jovem demais. Não interessa. Deus está dizendo: quer colocar na brecha? Eu estou aqui para te usar. O que você não pode ficar é sem a presença de Deus na vida. E só para esquentar o clima de glória a Deus, quem tem a presença, levanta a tua mão. Urimikaias, Uramanagasepia. Eu falar que Deus está aqui, eu posso afirmar. Agora eu quero ver é se eu estou sentindo Deus. É se você está sentindo Deus. E a segunda pergunta já vai: quem está sentindo esse Deus aqui agora? Oh, glória, louvado seja Deus. Aleluia. Anaias, turimikandai chomanaia, rikimandaraia, remanukihamanchaia. Só que Moisés,
era o tipo de homem o seguinte: Deus, eu estou sentindo o Senhor, o Senhor está falando comigo, o nosso relacionamento está bom, mas ele dizia: mas eu quero mais. Moisés não conformava com pouca coisa. Moisés não conformava com coisas pequenas. Sempre que Deus entregava algo, ele diz: já que Deus me entregou esse algo, então agora eu quero mais. Você está entendendo, pastor Elcio? Uramandakalabashurikamanaya. Ô glória, ô glória. O horário é pouco, eu vou adiantar. Agora entenda que algo muito mais do que especial. Eu vou perguntar à igreja e você vai respondendo. Quem abriu o mar? Quem abriu o mar? Oi? Segunda pergunta. Quem fez os carros andarem com dificuldade? Quem fechou o mar? E quem estava lá à frente do povo? A coluna vinha de onde? Hã? A coluna que andava com o povo vinha de onde? Hã? A nuvem que andava durante o dia vinha de onde, gente? Prepare o seu glória. E aquele mesmo homem que conversou com o Senhor: eu não posso, eu não sei. Deus diz: estende o que tem na mão, rapaz. O que é que você tem na mão? Estende aí, porque o vento eu mando. Fica tranquilo. A sua parte é estender e abrir. Deixa comigo. É, te couve, samanaia. A tua parte é me obedecer e fechar o mar, deixa comigo. A tua parte é cumprir o teu chamado e perecer o inimigo no meio da água, deixa comigo. Deixa comigo. O que Deus está dizendo para você nessa noite? Enquanto você está aqui adorando, Deus está cuidando de toda a tua casa. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando de todos os seus negócios. Essa preocupação que você está aqui agora, atrapalhando a tua intimidade com Deus, se você abrir a tua boca e adorar, Deus vai agir. Deus vai trabalhar. Porque Ele manda, Ele faz, Ele pode. Ele é capaz de estar aqui. Joga tua mão para o alto mais uma vez. Adore a Deus por um minuto, adore a Deus por um minuto. Dá o seu melhor, depois eu vou continuar pregando. Esse Deus que eu estou pregando, a presença dele faz abrir porta onde não tem nem porta. Fica tranquilo, rapaz. Aleluia. Aleluia. Alaias. Surimi kalamanaias. Aleluia. A presença faz a diferença. Vamos lá. Pergunta de número 1 de novo. Quem fez a água brotar da rocha? Quem foi que mandou maná, providência para o povo? E quem estava lá de novo? Moisés. Agora vai dizer que não existe momento na sua vida e na minha que a gente não pensou que a gente está sozinho. Fala aí. Tem momento que às vezes pensamos: estamos sós. Parece que o céu está de bronze. Parece que Deus não está escutando nem a minha oração mais. Eu vou confirmar esse negócio. Quem já passou por essa experiência aí? Não, espera aí. Levanta a mão de novo. Os obreiros vão olhar para lá. Olha lá. Olha lá. Só que agora a igreja vai olhar para cá. Alguém aqui em cima já passou também por isso? A minha mão já está levantada aqui. Mas a notícia fresca para você agora é que só parece. Deus está escutando tudo. Deus está vendo tudo. Ele conhece cada parte de luta que você tem enfrentado. Fica tranquilo. É que tem um tempo certo para a resposta de Deus para as suas perguntas. Aleluia. O questionamento é do homem. Às vezes fala: Senhor, o Senhor não está me escutando? Parece que, será que eu estou em pecado? Porque não tem resposta. Mas calma, aquieta o coração. Essa presença que eu estou pregando no tempo certo vai se revelar com a vitória, vai se revelar com a bênção. E se prepare, porque você vai dar culto de ação de graça, vai glorificar o nome de Deus e vai contar testemunho. E se você acredita que eu estou profetizando em tua causa nesta noite, vai dando glória e recebendo essa palavra, porque Deus vai te honrar. Eu creio. E quando eu falo de presença, eu vou abrir um parênteses aqui, extra, fora dessa palavra que eu estou pregando. Quando eu falo de presença, o que dizer de um José que passou por todas as humilhações, que passou por todas as provações, que ficou até preso tempos e tempos em uma prisão? O que é que sustenta um homem desse, que passa por tantas provações, por tantas humilhações? O que sustenta uma pessoa dessa? Só a presença. Hã? Por que também não dizer de Jacó, que sai fugitivo da casa do pai, e Deus vem e fala: fica tranquilo que você vai voltar para lá, rapaz. E ainda Deus dá visões para ele no caminho. O que é que faz isso? Só a presença. O que é que faz um Josafá, com seu exército temeroso, ganhar a vitória apenas cantando, sem mesmo mexer com uma espada? Só a presença de Deus, irmão. Se você vai recebendo a palavra, vai glorificando o Senhor. Entenda bem. O que é que faz, presbítero Eliezer, um Sadraque, um Mesaque, um Abednego ficar dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, evangelista sério? Pastor Elcio, 7 vezes mais. Presbítero Nildo, presbítero Magno, presbítero Fernando, pastor Adão, aleluia, pastor Alaide, presbítero Oziel, presbítero Jadir, presbítero Antônio, irmão Ebson. O que é que faz 3 homens ficarem andando, passeando no meio do fogo, presbítero Jonatas? E quando Nabucodonosor chama eles, nem cheiro de fogo passou nos homens. O que é que faz isso? É só a presença de Deus. O que é que faz um Daniel ficar a noite toda na cova, junto com o leão? Oh, glória. E no outro dia, quando o rei vai lá conversar com ele: por acaso tu conseguiu viver, homem? Ele disse: estou aqui, rapaz, vive aí, o rei. Porque o Senhor mandou o anjo dele aqui, ficou aqui e travou a boca do leão. O que é que faz isso, igreja? É a presença de Deus. E que mais? O que é que faz um Paulo e um Silas, depois de passarem vergonha na rua, depois de apanharem, levarem vários açoites no meio da rua, e ainda colocar os homens na prisão, o que é que faz 2 homens desse cantar e orar? Só a presença de Deus, gente. É fácil cantar quando tudo está bem. Agora, igual esses homens estavam, é só a presença de Deus. O que é que faz um Pedro ficar dentro de uma cadeia, dormindo tranquilo, como se nada estivesse acontecendo, sabendo que ele seria apresentado e o pescoço degolado? É só a presença de Deus, irmãos. E eu vou melhorar para você entender. Você só está aqui nesta noite por causa da presença do Senhor. Alábia, rebacando rebaixaia. É sua presença que te trouxe a esse lugar. É pela presença que você está aqui. Então eu vou convidar você nesta noite a melhorar o seu glória, a melhorar o seu aleluia. Porque como Deus cuidou de todos os personagens da Bíblia e deu milagre a eles, Deus também vai pelejar por você, porque você também tem a presença dele em tua vida. Levanta tua mão e adore o nome de Jesus Cristo. Oh, glória! Queridos, eu tenho poucos minutos. Eu vou direto ao capítulo que lemos. Depois a Bíblia vai dizer de tantas coisas que aconteceram. Um povo de dura cerviz, um povo obstinado. Fizeram até um bezerro de ouro. Deus aborreceu com esse povo. E Deus entristeceu com esse povo mesmo. A ponto de Deus falar, esse povo agora provocou a minha ira. E Deus toma uma decisão sem pedir obediência a ninguém, porque não precisa. Amém? Qual foi a decisão que Deus tomou? Eu não vou mais no meio de vocês. Pronto. Acabou. Simples assim. Deus disse, eu não vou mais no meio de vocês. Eu vou mandar um anjo, mas eu não vou. Vou mandar um anjo. Aí não. Aí Moisés não aceitou, irmão. Aí não aceitou, não. Em outras palavras, Moisés, ele até podia dizer, eu sei que o anjo é bom, vai ajudar a gente aí, mas eu não quero, não. Agora, o que eu fico implicado aqui é porque só pode falar isso quem tem intimidade com Deus. O Moisés olha para Deus e falou assim, não aceito isso não, tá bom? De jeito nenhum. Eu não quero anjo não. Eu quero a tua presença aqui. Tá entendendo? Tem gente que já vai entendendo, vai levantar na mão sem eu pedir, é isso aí. Entendeu? Eu quero a sua presença aqui comigo. E está pensando que ele ficou só nisso? Ele disse, se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair daqui. Resumindo para você, ele disse, eu vou ficar parado aqui até o senhor tomar a decisão. Anaias, Duremacantorabiakalacharabahaya. Oh, glória! Eu acho que Deus olhou assim, tá engraçadinho, né? Tá ousado, né, Moisés? Tá com liberdade comigo, né, rapaz? E eu acho que Moisés fez isso mesmo, Senhor. O Senhor tá entendendo certinho. Eu quero o Senhor aqui. Porque se o Senhor não vier, eu não vou dar nenhum passo, nenhum. Eu tô falando nenhum, Deus, nenhum. O que podemos entender aqui desse homem que falava face a face com o Senhor? Nós podemos entender o seguinte, que o meu nível de relacionamento com os céus mexe com o Pai. Aleluia, aleluia. Tem gente que é muito conhecido na terra, mas não é conhecido nos céus. Tem gente que conversa muito na terra, mas não conversa muito com os céus. Tem gente que tem muito crédito até na terra, mas tem zero no céu. Você está entendendo a palavra? Oh, glória! Oh, aleluia! Mas a palavra de Deus, que Ele está direcionando ao seu coração nesta noite, tenha crédito em cima. Tenha conversa em cima. Tenha relacionamento em cima. Orabatecovanaia. De cima vem renovo, de cima vem restauração, de cima vem cura, de cima vem avivamento, de cima vem orientação, de cima vem tudo. Fica tranquilo. Oh, aleluia, é de cima que vem vitória. Deus te levanta, Deus te fortalece. É de cima que vem alegria para o triste, é de cima que vem fortalecimento para os fracos. Fica tranquilo, porque de cima vem a bênção. Enquanto a igreja estiver com a presença, milagres acontecerão e o nome do Senhor vai ser glorificado em nossas vidas. Segura a tua mão um pouquinho. Segura a tua mão, por favor. Segura a tua mão, por favor. Recomanassur remanaias. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que a partir dessa noite mudanças acontecerão na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, nos seus sonhos, nos seus projetos. Se você vai recebendo, vai adorando, porque eu estou profetizando na tua vida, no nome de Jesus Cristo, e vou anunciar nesta noite que você vai dar testemunho daquilo que o Senhor está fazendo nesse culto. Não é porque eu estou pregando, não, meu filho, fica tranquilo, é porque Deus está na casa e Deus está realizando milagres aqui, impossíveis nesta noite, e muitos contarão testemunho. Se você acredita, vou deixar você glorificando a Deus. Depois vou concluir essa palavra, e eu tenho certeza que mudanças acontecerão em tua vida. Vou deixar então Jesus Cristo. Rabandoraba Xandaraya Subi Cantarebia. Rumanaga Subinikiamanaya. Oh, Ramanduribinifa Sépia, vai ouvindo e dando glória. Nossas vidas serão vazias, nossos cultos serão sem vida, nossos louvores serão sem unção, nossas mensagens serão mortas se a presença de Deus não estiver no meio. Aleluia! Mas com a presença faremos proeza, no nome do Senhor Jesus. Então, nessa conversa que Moisés teve com Deus, dizendo: Senhor, eu não vou sair daqui sem o Senhor, não. Aí vamos ver algumas coisas que aconteceram. Êxodo capítulo 33, só escuta. Êxodo capítulo 33, no seu versículo de número 9. Diz assim: e sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Então Deus falava com Moisés. Só que no versículo 10, o povo arrepende, o povo muda de comportamento, e a mudança, o arrependimento mexe com o pai. Então no versículo 10 diz assim: e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. Vamos lá, você não entendeu. Escuta só. O que está acontecendo aqui é que Deus descia com uma nuvem e falava com Moisés na porta. Só que aí Deus falou: eu vou mostrar esse povo também. Aí Deus passou a mostrar o povo. Quando o povo contemplava a nuvem, diz a Bíblia, de tenda em tenda, eles começaram a adorar esse Deus maravilhoso. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então vamos lá. O que que é que o Senhor fazia aqui? Veja bem. Vem cá, evangelista Célio. Eu vou colocar a máscara para você chegar perto de mim, senão você vai ficar com medo. Ficou mais ou menos? Mas tá bom. Chega para cá. A Bíblia acabou de dizer que Deus falava com ele assim, ó, face a face. Deus não falava aqui, Deus não falava aqui, Deus falava assim, ó, face a face. Era assim: Moisés, eu cheguei, vamos conversar? Ah. Aí Moisés: vamos, o que o senhor quer dessa vez? Aí Deus falou assim: é o seguinte, eu já vi que o povo arrependeu, e você fez uma exigência muito séria, então eu tomei a decisão, face a face. Eu mudei de ideia, eu vou sim.
Eu tinha dito que eu ia enviar o anjo, mas está cancelado. Eu mesmo vou por causa do seu pedido. Obrigado. Está entendendo, irmãos? Está entendendo como o relacionamento muda todas as coisas? Está entendendo que a conversa, o grau, o nível de intimidade com o Senhor muda todas as coisas? Aleluia. O que Deus acabou de falar nesta noite, essa causa que você está, a partir do momento que você fala face a face com Ele, intimidade com Ele, relacionamento com Ele, as coisas mudarão instantaneamente e você verá o milagre de Deus acontecer na tua vida. Quem pega essa palavra, quem recebe esta palavra, exalte o nome de Jesus Cristo. Aí ele continua o diálogo, ele continua conversando. Então ele fala, eu vou contigo aí, tá? Fica tranquila. Eita glória. E não é que deu certinho, irmão? Deus foi com o povo. Só que para fechar aqui a palavra, algo me chamou a atenção quando eu estava estudando. Moisés já tinha visto os milagres de Deus. Moisés já tinha visto tantas maravilhas acontecerem. Aí no versículo 18, o assunto já estava encerrado. Ele olha para o Senhor e falou assim: Senhor, eu rogo o Senhor para o Senhor mostrar a glória do Senhor para mim. Da glória. Agora escute o versículo. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não podereis ver a minha glória, porquanto é homem, homem não vê a minha glória. Mas o Senhor falou assim: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Entenda bem. E acontecerá que quando a minha glória passar, portei numa fenda da penha, e vou te cobrir com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, não verá, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Está bom demais? Está muito bom, hein? O Senhor falou: a minha mão vai te cobrir. Fica tranquilo que eu vou passar ali. E mas Deus mostrou, já mostrou para ele. Deus mostrou a bênção para ele. Eu concluo essa palavra dizendo: quantos às vezes andam, até cantam, até pregam, até ensinam, até regem, até estudam, mas sem a presença. Quantas vezes reúnem em um culto como este 2 horas, mas não sente a presença. E é exclusivamente isso agora que eu quero convidar. Lembra do apelo de domingo? O apelo continua hoje. Se tiver aqui nesta noite alguém que não recebeu o Senhor como Salvador, quero convidar você a vir à frente.